Ages Podcast. Olá a todos os ouvintes. Este é mais um podcast da Emages, a Escola da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Meu nome é Karine Cordeiro e neste episódio vamos conversar com as juízas federais Cristina de Albuquerque Vieira e Catarina Volkart Pinto, que além de queridas colegas, eu tenho a honra de dizer que são minhas amigas e que estão aqui hoje para nos fazer um convite, refletir sobre o tema da justiça restaurativa. A Cristina jurisdiciona na 22ª Vara Federal de Porto Alegre, é especialista em Direito Constitucional, formadora nível 1 da INFAM, mestranda do curso de mestrado profissionalizante da INFAM, membro da Comissão da AJUF de Justiça Restaurativa e coordenadora do Centro de Justiça Restaurativa da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Já a Catarina jurisdiciona numa vara que é muito especial para mim, que é a 2ª Vara Federal de Novo Hamburgo, onde eu também tive a sorte de atuar e onde, aliás, eu fui muito feliz por vários anos. A Catarina é coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa no Júri do TRF da 4ª Região, facilitadora de Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz Menos Complexos e também é integrante da Comissão de Justiça Restaurativa da AJUF. Bem, sejam muito bem-vindas, meninas. E para começar nossa conversa, eu pergunto, então, o que significa a justiça restaurativa?
Olá, Karine, Cristina e todos os ouvintes. É uma alegria estar com vocês falando de justiça restaurativa, que é um tema que, pelo qual meu coração bate muito mais forte, no qual eu passei a ver um outro propósito aqui dentro do judiciário. A justiça restaurativa, ela é, então, uma política pública do Judiciário Nacional e também do nosso TRF4. Então, Karine, estar aqui para falar um pouquinho sobre justiça restaurativa é um tema que muito me alegra. Bom, falar sobre o conceito de justiça restaurativa é um tema bastante difícil. A justiça restaurativa, em primeiro lugar, ela não é uma novidade, ela não surge no judiciário, ela não foi inventada ontem, ela vem já de práticas ancestrais. E nós entendemos que hoje a justiça restaurativa é um conjunto sistêmico e ordenado de princípios, métodos, técnicas, que possui uma terminologia própria, uma dinâmica própria e que tem aplicação transversal aos conflitos, mas também às relações interpessoais e nas relações das pessoas com o meio ambiente em que estão, buscando a transformação das pessoas e desses contextos em que estão inseridos.
E Cristina, então, você poderia nos falar um pouco assim, sobre a origem da justiça restaurativa, como é que ela surgiu?
Olá a todos, ouvintes, olá, queridas amigas, Karine, Catarina. Para mim está sendo uma honra e uma alegria estarmos aqui juntas nessa conversa falando de um tema tão especial que tem sido na minha vida, que é a justiça restaurativa, ao lado de duas mulheres as quais eu admiro muito e que são amigas de coração. Pois bem, a origem da justiça restaurativa conta muito do seu conceito atual, por isso que é tão abrangente, como bem explicou a Catarina antes, diante de um contexto no qual ela nasceu. Howard Zerr, que é um grande guia e escritor de livros que servem como parâmetros, né, para quem começa a estudar justiça restaurativa, explica que a origem dela vem da Nova Zelândia, do Canadá, dos Estados Unidos, inclusive de outras tribos aborígenes também da África, Afeganistão, ou seja, dizendo que, na verdade, remonta um modo de se comunicar e resolver problemas baseado numa escutativa, num diálogo verdadeiro, profundo, em círculo na maioria das vezes, no qual as pessoas falam, contam histórias e falam de questões genuínas, expondo suas vulnerabilidades e criando conexões. E com base nesses ensinamentos tão preciosos, ancestrais e antigos, se buscou trazer para essa atualidade em que a civilização, a princípio, evoluiu, mas que, com relação à resolução dos conflitos, deixou os protagonistas do conflito à margem do processo de resolução. Eles são meros espectadores que recebem a decisão final, especialmente na esfera judicial, como uma sentença que tem a pretensão de estar resolvendo aquele problema entre a vítima e o ofensor. Por isso que Howard Zerr, trabalhando nas penitenciárias dos Estados Unidos e sendo também um cidadão, né, dentro da sociedade que tem uma criminalidade crescente, com um grau de periculosidade cada vez maior, sentiu que o caminho tradicional não estava resolvendo e buscou algo mais verdadeiro nas origens. E aí, então, ele começou a trabalhar com a criminalidade de forma restaurativa. E o que significa isso? Independente da metodologia adotada, que depois nós podemos aprofundar um pouco mais, é ter um enfoque na vítima. A vítima, hoje em dia, ela é excluída dentro do processo penal, né? Ela é só comunicada do que acontece. Inclusive, o depoimento dela é relativizado, o valor do depoimento dela. Não, com a justiça restaurativa, ela passa a ser o centro da resolução do conflito. A partir dela, do dano causado a ela, das dores sentidas por ela, se coloca o ofensor frente a essa realidade. A vítima sai do lugar de submissão, tem a oportunidade de falar sobre aquilo em frente ao ofensor. O ofensor tem a oportunidade de reconhecer o que fez de verdade e não uma metalinguagem sobre o que ele fez ou deixou de fazer. Reconhecer o que fez, assumir responsabilidades, se oportuniza também que a comunidade diretamente envolvida naquele conflito, familiares, amigos, escola, pessoas ali ao redor daquele conflito, também participem do processo, também assumam responsabilidades e também têm as suas necessidades atendidas. Então é algo que, quando acontece, e se acontece de verdade, é muito transformador. Porque não é algo que vem de cima para baixo, mas é construído por todos. Então há uma vontade, um desejo de cumprir o que é acordado. Há uma vontade, um desejo de reparar o dano, de restaurar. É isso que se quer trazer, a essência de volta.
Que lindo isso, Cris. E a regulamentação já existe? A gente já tem algo assim regulamentado no direito positivo brasileiro que a gente possa aplicar já a justiça restaurativa?
Bom, ainda não está, apesar, no direito penal nós sabemos que vige o princípio da legalidade estrita. Na lei ainda não tem nada escrito, mas em breve terá. O que nós já temos são resoluções da ONU, dando orientações, né, para que se aplique a justiça restaurativa não apenas na esfera criminal, mas também administrativa, civil, e nós já estamos criando uma abrangência ainda, oportunizando, melhor falando, uma abrangência ainda maior para ela. E o CNJ, com a sua visão, né, avant-garde dentro do judiciário de transformação, ele editou a resolução 225, determinando que os tribunais do Brasil criassem uma política de implantação e difusão da justiça restaurativa. No âmbito estadual, isso já aconteceu com mais rapidez, porque a justiça restaurativa ela nasce aqui no Brasil, na esfera estadual. No âmbito federal, nós estamos agora acordando para isso. E a Catarina, que é a coordenadora do Nujúri, pode explicar melhor como nasceu a resolução do TRF4.
Então, a Resolução 87 de julho desse ano, de 2021, é a resolução que implanta a política de justiça restaurativa aqui na 4ª Região. E eu gostaria de contar um pouquinho sobre, inclusive, como foi feita essa resolução, que foi de uma forma talvez não tão comum. No fim do ano passado, a desembargadora federal Thaís Schilling Ferraz constituiu um grupo de trabalho formado por servidores e magistrados. Foram 12 pessoas que trabalharam de forma horizontal e colaborativa na redação conjunta do texto dessa resolução e também do plano de implantação, difusão e expansão da JR aqui na Quarta Região. O próprio trabalho já se pautou por alguns princípios restaurativos, como a informalidade, a horizontalidade, a cooperação, e baseou-se nas diretrizes, obviamente, traçadas pela Resolução 225, pelo planejamento da política de JR do CNJ, e também por vivências e percepções que já havia de justiça restaurativa aqui na Quarta Região. Nós já tínhamos algumas experiências esparsas e que também serviram de base para a redação da própria resolução. E essa resolução, como eu disse, ela quebrou um paradigma na forma com que foi construída, mas ela também inova ao propor a justiça restaurativa não só no processo penal, que é onde conhecemos a maioria das experiências, mas também no processo civil e no âmbito da gestão de pessoas. E aqui é fundamental que a gente fale sobre a importância da justiça restaurativa na gestão de pessoas, porque é importante que a justiça restaurativa, enquanto um modo de ser e estar no mundo, quanto um modo de se portar em relação aos conflitos, esteja internalizado por cada um de nós, magistrados e servidores, nos nossos relacionamentos. Então é importante que a instituição se aproprie da própria filosofia restaurativa dentro do seu contexto, na forma que os servidores se relacionam entre si, servidores e magistrados, né, de forma horizontal, e possam ver de uma forma diferente as relações. Então a resolução e o próprio plano partem dessa ideia de humanização das relações interpessoais para prevenção dos conflitos, a ideia também de autorresponsabilização de todos os envolvidos, trazendo para a arena de debate também as vítimas e a comunidade como um todo. Nós, enquanto Justiça Federal, somos uma comunidade. E é nessa comunidade que a gente precisa construir o que vai ser a nossa ideia, o que vai ser a justiça restaurativa dentro da Justiça Federal. A gente não pode pensar em adaptar a justiça restaurativa para dentro da Justiça, mas Justiça Federal, mas a gente tem que pensar como que a gente se encaixa dentro dessa nova perspectiva, desse novo olhar que a justiça restaurativa nos traz.
Que legal, vejam só, eu que tinha, confesso para vocês, tinha a impressão assim, que a justiça restaurativa era algo que era pensado para a justiça estadual e aplicável à justiça estadual, também tenho assim, aberto esse novo olhar, estou aprendendo com vocês, tendo essa oportunidade. Queria que a Cristina nos falasse um pouco, então, da justiça restaurativa na Justiça Federal, especialmente considerando assim, as peculiaridades que a gente tem na seara criminal, que nos nossos crimes federais, na sua grande maioria, a vítima não é uma pessoa, a vítima é a União ou algum ente público federal.
Maravilhosa a tua pergunta, Karine. Realmente. Esse é um dos nossos grandes desafios, porque as nossas vítimas são despersonificadas ou coletivas, ou seja, não é uma pessoa que pode sentar em frente a um ofensor para desencadear esse processo, né, de autoconsciência e autorresponsabilidade. Pois bem, a justiça restaurativa ela permite também que a utilização de técnicas que substituam a presença física da pessoa que teria sido especificamente vitimada naquele caso concreto. Existe a figura da vítima subrogada, que pode, por exemplo, num roubo, a vítima original do roubo não querer sentar em frente a um ofensor, mas uma outra vítima de um outro roubo estar disposta a isso e trazer para esse ofensor a dimensão da dor dela e do dano. Consegue-se trabalhar restaurativa assim também. E no caso da federal, com essa peculiaridade que tu bem colocaste, trazer a dimensão da vítima, a simbologia da vítima, através de outras figuras, como pessoas que têm conhecimento na área, no caso dos crimes tributários, por exemplo, alguém da Receita Federal, no caso dos crimes contra o meio ambiente, alguém que trabalha no IBAMA ou pareceu algo semelhante. É, no caso de outros crimes, professores, trazer à academia. É, ou seja, há uma possibilidade ampla assim, de trazer essa simbologia da vítima para o processo restaurativo e permitir que o ofensor tenha consciência do dano que provocou e se responsabilize. E, Karine, tu que tens uma experiência maravilhosa no crime, é uma juíza super qualificada aí na 7ª Vara Federal aqui de Porto Alegre, sabes que nós temos um outro problema ainda na esfera criminal federal. Falta muitas vezes a consciência pelo ofensor da ilicitude do dano. Eles se sentem injustiçados. No crime tributário, por exemplo, meu Deus, eu já ouvi isso. Olha lá, os políticos lá em Brasília roubam muito mais que eu aqui sou um pequeno empresário lutando diariamente para sobreviver. Então, eles nem enxergam que cometeram algo errado. Errado. E eu enxergo esse potencial da JR para isso também. Para isso também, eles tomarem consciência do ilícito que praticaram. Então, são muitos os nossos desafios na esfera federal.
E vocês teriam, assim, então, algum exemplo para nos dar de casos práticos em que a justiça restaurativa ou esse pensamento de justiça restaurativa foi aplicado na esfera federal?
Eu posso começar falando, talvez, de algumas experiências do processo civil.
Ótimo, Catarina.
Que bom. Nós tivemos aqui em Novo Hamburgo algumas experiências envolvendo comunidades indígenas. E talvez seja com comunidades indígenas onde mais nós temos a aprender, já que a própria justiça restaurativa vem de práticas ancestrais. Então eu acredito que a gente ainda tem muito a descobrir sobre práticas restaurativas que sejam genuinamente brasileiras. E as comunidades indígenas, muitas vezes, litigam em processos da Justiça Federal. Então, com comunidades indígenas, nós vislumbramos muitas possibilidades. Já houve um caso em que houve uma prática restaurativa envolvendo um conflito, foi um caso pré-processual que tivemos, envolvendo a expulsão de um indígena da sua comunidade. Na realidade, a expulsão daquele indígena era apenas um dos tantos problemas que estavam por trás, que envolviam os cuidados do ancião da comunidade, a forma com que era oferecido o ensino naquele local, além de outras demandas. E foi possível, numa metodologia circular, que se pudesse chegar a algum consenso quanto àqueles problemas todos que envolviam a comunidade indígena. Outras possibilidades também nós encontramos nos processos envolvendo os imóveis do Minha Casa Minha Vida. São pessoas que muitas vezes nunca viveram antes em grupo, em comunidade. São pessoas que estão pela primeira vez morando num imóvel próprio, pagando conta de luz, pagando conta de água, aprendendo a viver num condomínio. E essas pessoas precisam se relacionar e estabelecer combinados próprios. Então, eu acredito que metodologias restaurativas podem ser usadas para que essas próprias comunidades pensem, se autorresponsabilizem pela gestão daquele local, pelo cuidado daquele local, porque já temos milhares de ações envolvendo vícios construtivos, mas acredito que isso possa ser apenas um dos tantos problemas que ainda podem emergir de todos esses condomínios. Então, seria fundamental que pudéssemos pensar em ações de justiça restaurativa nesses condomínios. Além dos processos cíveis, também a gente pode pensar em exemplos na gestão de pessoas. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o projeto Círculos de Conversa, que busca oferecer círculos para os servidores, magistrados, terceirizados, como forma de conexão, de fortalecimento de vínculos, forma de apoio. É um projeto que surgiu em meio à pandemia, mas que eu tenho certeza que veio para ficar. E atuam nesse projeto facilitadores de justiça restaurativa, que são também servidores da casa e que atuam voluntariamente nesse projeto. e que, a partir da atuação nesse projeto, também passam a ter um maior senso de pertencimento à instituição. Isso também ajuda. Então, assim, é mais uma das consequências, enfim, dos benefícios dessa mudança de paradigma, de olhar dos próprios relacionamentos. Mas eu acredito que a Cristina também possa nos trazer aí alguns exemplos no processo penal.
Com certeza, Catarina. Inclusive, nós dizemos que o caso zero da justiça restaurativa aqui na Federal do Rio Grande do Sul foi o caso que eu vou citar agora. Nós trabalhamos com condenados por divulgação de imagens de pornografia infantil na internet. Por que escolhemos, né, como primeiro caso, situações tão complexas? Porque vimos ali realmente um campo fértil para trabalhar essas questões subjacentes ao crime e para trabalhar com pessoas que nós percebíamos assim que não tinham expectativa de superação e de melhora isoladamente, sozinhos. E aí trabalhamos com ele com eles em conjunto, vários que cometeram a mesma espécie deletiva, e escolhemos a metodologia dos círculos de construção de paz. E ali se trouxe a dimensão da vítima através de um meio alternativo, né? E se permitiu que eles falassem sobre essa doença, essa tara, esse problema que eles têm psicológico, colocassem para fora em conjunto entre pessoas que gozavam, infelizmente, da mesma situação, na verdade, sofriam da mesma situação. E a resposta foi surpreendente para esse trabalho, porque eles relataram justamente o que a justiça restaurativa se propõe. Eles disseram assim: nunca tive, um deles disse, a oportunidade de falar tão abertamente sobre essa situação na minha vida, sobre esse problema que me atormenta. E nunca imaginei que quem me daria ouvido seria a justiça, essa justiça cega, mas que escutou ativamente, que permitiu que, numa comunicação não violenta, facilitada, né, da justiça restaurativa, através de facilitadores, se houvesse uma troca, existisse, na verdade, uma troca, e que eles conseguissem até compreender um pouco todo aquele processo, se colocar não apenas na posição de ofensores, mas também de vítimas de situações do passado, da vida deles, e tentar superar as necessidades. O senso de consciência e responsabilização foi tamanho que eles propuseram, inclusive, uma forma de prevenção delitiva, que foi a de colocar, por exemplo, um aviso na tela do computador de quem começa a fazer buscas na internet utilizando termos pedofílicos. Um aviso, tipo um warning, avisando: olha, buscas com a utilização desses termos podem ensejar o cometimento do crime previsto no artigo tal do ECA. Ou seja, a justiça restaurativa revelou, no caso zero, o potencial que teria, e por isso investimos nela. Isso foi lá em 2017.
Agora então, gurias, a pergunta que não quer calar, tenho certeza que não somente eu, mas os demais estão ansiosos para saber, é: já existe a possibilidade de encaminhar os processos para a justiça restaurativa na Justiça Federal? E se tem, quais que seriam aqueles casos ideais para a gente selecionar para mandar para a Justiça Restaurativa, e que tipo de procedimentos devemos seguir para isso?
Excelente pergunta, Karine. Pois bem, já foram instalados, através da Resolução 87, com a implantação do NUJURI, que é o núcleo de coordenação da JR na 4ª Região, em cada seção judiciária, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os CJURIs, que são os Centros de Justiça Restaurativa, coordenados horizontalmente por um juiz e servidores, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quem coordena o CJURI sou eu. E nós estamos já recebendo processos que são direcionados para a aplicação de práticas restaurativas, né? Existe, inclusive, uma classe no EPROC, né, que de procedimentos de justiça restaurativa, tanto numa fase pré-processual quanto numa fase processual. Na fase pré-processual, ele fala processo administrativo, justiça restaurativa, e na processual, processo judicial de justiça restaurativa. E aí, na terminologia de JR, nós falamos em derivação. No momento que você deriva da justiça tradicional para a justiça restaurativa, entra lá no centro e lá ele segue um caminho, um fluxo próprio. E depois é devolvido para a esfera judicial, se tiver sido judicializado, senão pode continuar na fase pré-processual e assim por diante. Eu vou citar como exemplo, então, o crime. Não necessariamente a justiça restaurativa se aplica só ao crime. A nossa resolução 87, TRF4, inclusive, é muito avant-garde nesse tema. Ela espraia para o civil, para o administrativo e espraia também para a gestão de pessoas. Mas no crime especificamente, a porta de entrada que tem sido utilizada é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. E aí, então, o Ministério Público verifica se, naquele processo, pelas características objetivas de caso de ANPP e subjetivas, se haveria possibilidade de ser trabalhado restaurativamente, se haveria êxito. E aí ele deriva para o CEJURE. Lá no CEJURE são feitas entrevistas prévias com o ofensor, eventualmente, se existe vítima, com vítima também. Se verifica se o ofensor reconhece os fatos essenciais, como determina a resolução 225 do CNJ, e aí escolhem qual a metodologia mais adequada para trabalhar no caso concreto através de um facilitador. Há necessidade de ter um facilitador formado, também de acordo com a resolução 225 do CNJ 87-TRF4. E aí, depois de trabalhado e oferecido um acordo, se devolve para o juiz da causa, ele homologa ou não o acordo, ele é cumprido e se extingue aquele processo, saindo também pela porta do ANPP. Pode acontecer isso no civil também, vai ter a sua seu fluxo e metodologia próprio, pode acontecer também em processos administrativos, né? E pode acontecer também na gestão de pessoas. Não necessariamente precisa ocorrer só dentro do CEJURE, pode ocorrer dentro das unidades. Se houver facilitadores formados dentro das unidades, a própria unidade pode fazer, não precisa necessariamente derivar para o CEJURE. Acredita-se que no futuro não muito distante, se verificar pelo cenário de interesse em justiça restaurativa que nós estamos vendo, isso vai acontecer dentro das unidades. Para fazer um círculo de facilitador, por exemplo, de círculos de construção de paz, fazer um curso, há júris aqui do lado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem muita tradição e oferece cursos praticamente mensais nos círculos menos completos. E a Justiça Federal, especialmente no júri, terá o seu primeiro curso de formação de facilitadores ainda esse ano, né? Com enfoque aí da Justiça Federal, será algo muito precioso. Mas acredito que seja isso. Muitas ainda temos dúvidas, está tudo em construção, é uma construção horizontal, estamos todos juntos, sendo desafiados diariamente, vamos errar juntos, vamos acertar juntos, mas esse é o caminho.
E por isso também, né, Cristina, a importância de nós estarmos pensando essa implantação de forma conjunta. O NUJURE pretende, né, e quer se colocar lado a lado com cada um dos centros, para que possamos realmente pensar com muito cuidado a implantação da justiça restaurativa, desde o início, para que não haja um risco de se estar fazendo sempre mais do mesmo, de que seja cooptado pelo sistema tradicional, que é um tema que a gente debate muito. Então, por isso que queremos ir devagar, mas de forma sólida. E, por conta disso, a própria formação que o NUJURE vai oferecer até o final desse ano, para que nós tenhamos a nossa primeira turma de facilitadores aqui da 4ª Região.
Bem, nossa conversa está muito boa, mas a gente precisa ir para a pergunta final. Então, gurias, assim, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que vocês nos falassem um pouco quais são os maiores desafios da justiça restaurativa na Justiça Federal.
Pois bem, que pena mesmo, mas outras oportunidades surgirão. Karine, os maiores desafios são inicialmente subjetivos e estão dentro de nós. Nós temos que, para conseguir enxergar com outros olhos a resolução de conflitos, nós, especialmente magistrados, nós temos que superar preconceitos, nós temos que estarmos abertos a mudanças e tentarmos enxergar, né, a justiça como algo destinado para aquele que é afetado pelo prejuízo, pelo dano e que busca ansiosamente que seja feita alguma coisa independente do caminho a ser adotado. E o que mais que você acha que ainda desafia a JR, Catarina?
Pois é, Cristina, eu a partir daqui do No Júri fico também pensando muito nas questões práticas e administrativas para, de fato, implantação da justiça restaurativa. Felizmente, cada uma das sessões judiciárias já está pensando, né, e construindo o seu espaço para cada um dos centros de justiça restaurativa. Mas um outro grande desafio é que a gente tenha facilitadores devidamente formados em justiça restaurativa, nas mais variadas metodologias, para que a gente possa, em cada caso concreto, verificar qual que é a melhor metodologia, qual o melhor caminho que deve ser proposto. Então, para isso, nós precisamos de facilitadores capacitados, porque não é o magistrado que vai fazer a prática de justiça restaurativa que irá facilitar, são facilitadores. E nós precisamos formar facilitadores aqui dentro da instituição. Outro grande desafio também é a formação de rede interinstitucional, com outras instituições que venham a colaborar conosco para a implementação da política de justiça restaurativa. Nós precisamos ter uma interlocução com a comunidade, com organizações não governamentais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, OAB e outros tantos setores que possam colaborar para o processo restaurativo. Há também um outro desafio bem grande que diz respeito à estratégia de utilização de práticas restaurativas para combate e prevenção do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. A resolução 351 do CNJ e a nossa resolução 66 aqui do TRF4 prevêem a justiça restaurativa como uma estratégia para essa política. Então, é um terreno difícil, é algo novo e que nós precisaremos construir esse caminho. Então, a justiça restaurativa ela é um caminho em construção e aqui fica o nosso convite. Né, para que mais pessoas venham junto, para que a gente possa, de forma coletiva e colaborativa, pensar qual é o caminho que queremos trilhar enquanto instituição, quanto à política de justiça restaurativa.
Infelizmente, gurias, nosso tempo de conversa chegou ao fim. Muito obrigada, Cristina, muito obrigada, Catarina, por nos trazerem essas reflexões. Realmente um convite a todos nós para pensarmos um pouco sobre esse tema. Vamos torcer para que a JR, porque agora, afinal de contas, estamos mais íntimos, tenha o sucesso que merece e que a gente consiga dar mais efetividade e sentido à função da justiça nos dias de hoje. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo episódio.
Emages Podcast.